agora as principais notícias da sua cidade e região. Jornal da Manhã Regional. As informações atualizadas e os acontecimentos que impactam o seu dia. Aqui você encontra tudo o que acontece em sua cidade com credibilidade, responsabilidade e a qualidade que você merece. No ar, Jornal da Manhã Regional.
Olá, muito bom dia. 7:33. Hoje é quarta-feira, 16 de julho de 2025. Esta edição número 80 do Jornal da Manhã Regional. A partir de agora, você acompanha as principais notícias da nossa região. Prefeitura de Guaratinguetá e Senai abrem inscrições para o terceiro módulo do Qualifica Guará 2025. E Aparecida anuncia parceria com o Centro Paula Souza, irá oferecer cursos técnicos gratuitos na cidade. E a gente continua falando de alfabetização, isso porque aqui no Vale, menos da metade das cidades atingiram a meta estipulada para 2024.
Fique bem informado com o Jornal da Manhã Regional.
As notícias da sua cidade para mais de 20 municípios do Vale da Fé e região, Jornal da Manhã Regional, Rádio Frei Galvão, uma emissora da Fundação Frei Rogério.
Você nos acompanha de diversas formas, hein? No rádio 89,9 FM, no site radiofreigalvão.org.br, no nosso aplicativo para celular, Rádio Frei Galvão, e claro, no YouTube com imagem e som, é Rádio Frei Galvão FM, o nosso canal.
Entre nas redes sociais também, nos siga, faça parte da nossa rede de amigos, o nosso Instagram é o @radiofreigalvão. E você, como nosso amigo, também pode participar aqui, claro, a sua participação faz uma cidade melhor. Mande as suas denúncias, as suas perguntas aqui para o nosso WhatsApp 99611-8989.
A informação que faz a diferença, Jornal da Manhã Regional.
Muito bom dia a vocês que estão nos acompanhando. Jornal da Manhã Regional no ar, agora às 7:35. E hoje a gente inverte a ordem dos nossos noticiários. A gente começa diretamente com a nossa entrevista do dia, conversando com o secretário de Educação da cidade de Aparecida, professor José Roberto de Souza, que gentilmente nos atendeu. Conseguiu chegar em meio a essa neblina que toma
tá
conta aqui de Guaratinguetá nessa manhã, mas já ela dissipa, a gente já consegue ver o sol ali ao fundo, né? Professor, muito bom dia, obrigado pela presença aqui na Rádio Frei Galvão.
Bom dia, Felipe, bom dia a todos os ouvintes, né? Bom dia, acompanha a mesa aqui conosco na discussão do dia de hoje, né? Muito feliz de poder participar da rádio, desse momento de entrevista, né, aqui da Rádio Frei Galvão.
Professor que assumiu, já é da rede há muito tempo, tem vasta experiência na área de educação, nesta área administrativa, a primeira vez, né, como secretário, e pegou uma pasta que é talvez uma das maiores dificuldades ali. A gente não vai falar bucha, não, porque educação, para quem gosta, é uma grande paixão, né? E acredito que o senhor, vindo da sala de aula, olhar de cima toda essa estrutura, deve ser um grande prazer, mas de fato é uma missão, uma responsabilidade muito grande, né? Como passou esses primeiros 6 meses?
Olha, superação por dia, né? Cada dia uma novidade. Na realidade, eu sou formado em ciências e matemática, né? Uhum. A gente fez pedagogia, mas em boa medida, você entra numa secretaria de educação, você constrói um planejamento, um pensamento. Isso. Que você acha que é alguma coisa que você vai aplicar facilmente, que as pessoas vão entender esse processo de transformação. Uhum. Só que quando você chega, por exemplo, em Aparecida, a gente já tinha um TAC, né, um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público, tinha um acórdão que deveria ser chamado já a partir de janeiro, todos os novos diretores. Isso. Para assumir os cargos, né? Então, diretor, supervisor. Isso. Coordenador pedagógico, para compor a nova parte de gestão de um sistema de ensino, que é parecido a um sistema de ensino. Uhum. Então, até para as pessoas poderem compreender esse processo de mudança, aquelas pessoas, às vezes a pessoa está no cargo de nomeação já há muito tempo, porque o problema não é você, as pessoas deixarem o cargo e achar ainda que são donos do cargo. É. Né? Então, cê, em boa medida, você ainda tem esse povo, essa questão dentro. Mas, em boa medida, os diretores que assumiram são novos, uhum. né? São de, tem outra Isso. visão de rede que impacta, às vezes, esse processo de transformação. Porque toda mudança, né, de início, ela causa esse problema.
Ainda
né?
mais na educação, né?
Ainda mais na educação. Hoje nós conseguimos avançar bastante. Essa demanda de início, que eu acho que foi a que mais causou um desgaste, né?
Uhum.
Até mesmo para quem está chegando, poder compreender o que é o município de Aparecida, o tamanho de Aparecida e o tamanho da educação de Aparecida.
A rede é grande em Aparecida? Como que é composta a rede hoje? Quantos alunos, mais ou menos?
Hoje nós temos 4.609 alunos, né? Então,
a cidade tem pouco mais de 30 mil habitantes, é bastante gente, mais de 10% da população dentro das escolas.
Né? Aí tem os considerandos, né? Porque no último censo era 36 mil, caiu para 32 mil. E agora com esse negócio de Airbnb, as pessoas saem de Aparecida, vão morar em outros municípios, mas alugam uma casa para os visitantes. Então você tem 4 mil, eu garanto, posso afirmar aí que é um pouco mais que 10%, mais, né? Que 10% da população.
Hoje todas as escolas não têm Aparecida aquele ensino médio municipal, né? Aparecida todo o ensino médio é do estado, né?
É isso, é a obrigação do município, né? Pela legislação, ela é garantir com segurança o ensino fundamental, né? Em boa medida atendido isso, poder atender os outros. O ensino médio hoje, ela é de competência inteiramente do estado.
Inteiramente.
E o estado...
outro município que ainda...
O caso agora, por exemplo, da ETEC, do ensino da nossa proposta de trazer a ETEC, por quê? Hoje as escolas têm se transformado em período integral. Em boa medida, boa parte das escolas. Então, o que que acontece? E o governo, ele está transformando todas as escolas que fazem o processo de adesão, a escola de tempo integral, em escola técnica também, concurso técnico. Né? Então, é uma demanda do ensino médio que precisa ser olhado com carinho para atender com qualidade essas crianças, né?
Essa questão de ensino integral em Aparecida, ela tem uma boa adesão, a população aderiu bem isso, acredito que muito pela característica do município, né? O estilo de trabalho que é proposto, como as famílias se organizam, muita gente fica fora de casa realmente o dia inteiro, às vezes até à noite. Então isso aderiu bem, mas ainda não dá para abastecer toda a cidade, né? Porque tem exigências mínimas ali para o ensino integral, né?
O ensino integral, a gente tem que olhar com carinho. E eu acho que, por exemplo, de primeiro ao quinto ano, né? Que é uma demanda que os pais estão mais próximos das crianças, precisam mais...
10 anos de idade, mais ou menos, né?
Isso, Então, a escola integral, ele atende perfeitamente essa demanda. Agora, quando a criança, ela vai ficando mais... na medida que ele vai avançando na sua formação... Então, aí, se a escola não tem muito atrativo, não tem muito o que oferecer para essa criança, ela se perde, às vezes até mesmo no processo de sua formação. Então, se a gente olhar bem, analisar os resultados hoje, a escola de tempo integral, ela não tem bom rendimento, dependendo da proposta pedagógica que a escola tem. Eu trabalhei aqui em Guará há muito tempo, na escola.
Tem um projeto muito bom.
Muito bom. Eu trabalhei na escola Joaquim Vilela. E na escola Joaquim Vilela, ela teve um planejamento durante 8 anos, basicamente, para chegar no nível que está hoje. Legal. Então, às vezes, 6 meses, você tem uma visão estratégica de rede, é prematuro você fazer uma avaliação. Mas que a gente tem hoje? Por exemplo, o Plano Municipal de Educação, que se faz 10 anos esse ano, né?
Está em vigor,
né? A gente está pedindo prorrogação. Essa análise das metas alcançadas, alcançaram pouco as metas. Inclusive, a questão da alfabetização.
Tenho aqui os dados atualizados.
Então pra você ter uma... hoje o governo estadual, ele tem alguns programas, o nacional, o governo federal também, que está impulsionando bem, se trabalhado bem pela rede, essas propostas de alfabetização, de introdução à criança na leitura. Então, do segundo ano e o quinto ano, que são obrigação do município, né, trabalhar com essa parte da fluência leitora, a gente tem percebido um avanço sistemático nisso. Legal. Porque as crianças, ontem, por exemplo, só estava num evento, uma aluna chegou: olha, eu já li 37 livros do Elefante Letrado. Eu falei, louco, 37 livros.
ano?
Esse ano.
Essa menina é espetacular, hein, gente?
É, mas é assim, quinto aninho, sabe?
Que maravilha.
Eu fiquei olhando, falei, nossa, o que, que é isso? Ela me procurou, você já foi na minha escola, então eles vêm conversar, o encantamento dessas crianças, né?
Legal.
A gente tem uma escola, o Manuel Inácio.
E isso está sendo implementado em várias escolas da cidade.
Sim, em todas as escolas. Ah. É uma política, né?
Da leitura, né?
Da leitura e ela faz parte, ela compõe o escopo da avaliação, uhum, né? No final do ano. Então eles têm uma avaliação na entrada e uma avaliação na saída.
Aparecida que sempre teve um acesso muito fácil para quem gostaria de ler, porque a biblioteca municipal sempre ficou aberta à população, era só ir lá fazer a carteirinha. Ela não está mais no Coteca, né? Ela está na Ponte Alta agora.
É isso.
Não sei por que houve essa mudança, mas ela continua recebendo os munícipes, é só fazer a carteirinha, continua do mesmo jeito.
É, a biblioteca municipal, eu sou fruto da biblioteca municipal, né?
Porque... Ah, eu me lembro lá, sentada no tapetinho, lendo com os amigos.
Estudava muito, né? A gente tinha uma equipe, né? Uhum. E a gente fazia cursinho, ia pra lá, passava a tarde, ficava até, funcionava até às 10 da noite a biblioteca, né? E era cheio, era uma coisa de louco. É, hoje, houve basicamente um estrangulamento da biblioteca municipal em Aparecida, né? Porque ela saiu daquele espaço amplo, com planejamento, com as cadeiras, era um ponto de encontro até da juventude que gostava de estudar. Ela se deslocou por vários lugares no município. Hoje ela funciona lá na Rua Nezinho Macedo, mas vai ser remanejada de novo pela diretoria, pela Secretaria de Cultura, né? É. A gente está procurando ela, né, junto com o planejamento da Secretaria de Cultura, um local que transforme ela em um local mais acessível. É isso, eu acho que falta esse olhar carinhoso pro livro, né? Então a gente falou de início dos 37 livros que uma aluna falou que leu, né? Porque então a gente vê que se a gente começar a despertar na criança esse gosto pela leitura, isso, a tendência é melhorar e muito os índices da
educação. Claro que as coisas mudaram, né? Claro, hoje a gente vai fazer uma pesquisa para fazer qualquer trabalho, a gente tem ali um fácil celular na mão, a gente não precisa mais se deslocar para a biblioteca, quando a gente ia lá e precisava da ajuda do bibliotecário. Olha, eu preciso de um livro para tal, ela ia lá, procurava, a gente não precisa mais se deslocar para isso. Porém, tem os amantes do livro e tem essa facilidade também de você poder emprestar um livro, levar para casa durante 7 dias, devolver. O livro tem essa magia mesmo, a biblioteca também, né? Então não pode morrer realmente.
Não, por exemplo, volta na escola Joaquim Vilela que eu trabalhei. Lá, por exemplo, as crianças leem 3 livros por mês, a cada 10 dias, mas são livros pequenos, claro, 40 folhas, 30 folhas, mas livros de filosofia, isso. Mas eles vão até a biblioteca, eles têm a carteirinha, eles fazem. Então funciona o processo, depende de quem está gerenciando o processo. Hoje, com a inteligência artificial também, em boa medida, ela deixa a pessoa mais acomodada, né? Porque ela...
Isso é um desafio.
É um desafio. mas eu tenho acompanhado, está havendo bastante publicação de livros, sabe? Mesmo a gente tendo nas redes sociais, com essa facilidade que as editoras fizeram de eu quero produzir 50 livros, então as pessoas estão escrevendo mais. Agora, o que falta também é a qualidade, né? O fato de você dar o acesso para a pessoa poder escrever, aí a gente aceita, mas eu acho que tem que ter um refinamento, né? Eu acho que aí você ajuda a pessoa a compreender, por exemplo, o que é poesia, o que é um limerick, o que é uma trova, né? Ou um conto, uma crônica. Então, eu acho que a gente... Há essa quantidade de acesso, mas a gente perde um pouco de qualidade.
Só para contextualizar, a Aparecida, dentro do índice de alfabetização divulgado pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que tem as metas, né, para alunos matriculados no segundo ano do ensino fundamental, a Aparecida chegou em 2024 a 53,75% de alunos alfabetizados, a meta para o município era 49,33%, ou seja, passou a meta. Bateu essa meta, o que é muito importante, visto que menos da metade dos nossos municípios do Vale conseguiram pelo menos chegar na meta. Então, acredito que por isso a Aparecida pode comemorar, né? Professor José Roberto, secretário municipal da cidade de educação da cidade de Aparecida aqui conosco. A gente vai fazer uma pausa em um minutinho. Na volta a gente vai falar dessa novidade, a gente vai falar dos cursos técnicos, dessa parceria muito boa com o Centro Paulo Souza e outros avanços da educação neste início de mandato. A gente volta em um minuto.
As principais notícias do dia em um só lugar. Jornal da Manhã Regional. Galvão FM.
notícia importante para você, cliente Unimed Guaratinguetá. Sua Unimed tem agora pronto atendimento digital. Na palma da sua mão, no seu celular, tablet ou computador, você marca consultas online com médico clínico. Fácil e rápido. No app da Unimed tem todas as instruções para você usufruir da telemedicina mais moderna, humana e eficaz. Você pediu? Sua Unimed atendeu. Unimed Guaratinguetá. Juntos, somos presença que transforma.
Abrace a missão de evangelizar. Faça parte da família missionária Frei Galvão. Sua doação ajuda a divulgar a devoção ao primeiro santo brasileiro, a reformar e ampliar o santuário e a fortalecer nossas obras sociais. Contribua pelo Pix 12 99684-6350, favorecida Arquidiocese de Aparecida, ou entre em contato pelo telefone 12 2285-9388. Paz e bem.
Jornal da Manhã Regional, trazendo as notícias de hoje para você.
7:48, de volta com o Jornal da Manhã Regional. Um abraço aqui ao Júlio César do Flamboyant 2, sempre conosco aqui, obrigado. Osni, também sempre fazendo a sua participação. O Rodrigo Luiz, também sempre conosco aqui. Professor Holanda Mendes, um abraço ao professor José Roberto.
A Holanda, companheiro. Muito bom. Bom abraço, Holanda. Bom dia.
Em breve, professor Holanda trará as informações do curso da Sassing aqui, que é o alvo, né? Que leva a molecada aí para o ensino superior, ensino técnico, né?
Excelente.
E gratuito, maravilhoso. Projeto social que tem mudado a vida de muita gente aqui em Guará. E o Amaral, acho que você conhece o Amaral. Nosso querido amigo e ouvinte aqui do Jornal da Manhã Regional. Bom dia ao nosso secretário e amigo José Roberto.
Grande Amaral.
Amaral, parceiro também, sempre na audiência. Professor, às vezes a gente discute muito que o currículo, aquele currículo tradicional, ele está muito defasado, né? É o mesmo há muitos e muitos anos. Por isso que projetos incentivados são importantes. E a Aparecida fez isso nesse primeiro semestre, né? A gente pode dizer aqui a questão do projeto antirracista que foi trabalhado, bombeiro nas escolas... esses meses coloridos, né? A gente teve quase todos algo relacionado, música na escola, que é uma parceria com o Guri, e tem também um trabalho junto à OAB. Fala um pouco desses projetos que são extra, a importância deles serem agregados no dia a dia da criançada, da educação, para essa formação mais completa ainda desse ser humano, né?
Isso se chama integralização do currículo, né? Em boa medida, como diz o Victor Paro, que é um professor da USP, a integralização do currículo e transformar a escola num centro de cultura, porque às vezes o único momento que a criança vai ter de ter uma boa música, de compreender uma música clássica, uma música popular, é a escola oferecendo para eles outros olhares e outras tonalidades, eu vou chamar assim, né? Então, por exemplo, o bombeiro, na realidade, é uma exigência legal da Lei Frei Lucas, né? Que a gente fez uma parceria com o Corpo de Bombeiro para eles poderem fazer essa aplicação e ensinar as crianças aqueles primeiros socorros essenciais, que às vezes quando acontece na escola, hoje a gente vê muito nas redes sociais, né? As crianças se salvando, ajudando, fazendo sobre engasgamento, né? A Política Nacional de Educação Antirracista, que é uma política que ela vem crescendo, e muito, haja vista as demandas do Ministério Público, e é uma lei que é de 2003, que as pessoas ainda não entenderam a essência de trabalhar com isso, né? Sim. É porque as pessoas acham assim, vamos trabalhar educação antirracista, não, vamos trabalhar em maio e vamos trabalhar em novembro. Mas na realidade é um processo de desconstrução, de sensibilizar pela causa do outro, entender essa proposta, e também não é uma coisa que eu vou falar assim, exagerada em boa medida, né? Tá. Porque as pessoas têm que compreender a essência da aplicação. Não adianta eu querer forçar alguma coisa.
Só impor algo ali, né?
O efeito é contrário, sabe? do elefante letrado, são políticas do governo que os municípios todos fazem adesão, é obrigatório fazer adesão, inclusive da Política Nacional de Educação Racista, é feita a adesão, que já foi feito em 2022, né? Então ele tem sido cobrado. Mas o que é importante? É a criança poder trabalhar com isso, a alegria da criança poder entender, a alegria da criança poder desenhar, de poder ver a preservação na escola. A OAB, ela vai trabalhar também com essa condição do bullying, a condição da explicar para a criança o que é o crime, então é nesse sentido a escola como centro de cultura mesmo, tá?
Excelente. Transformação. E aí tem uma grande novidade anunciada pela Prefeitura e pela Secretaria de Educação, que é essa parceria que ressalta os olhos, porque a gente sabe a competência e a qualidade do Centro Paula Souza no estado de São Paulo, né? Uhum. Ele gere as ETECs, as FATECs, e Aparecida não tinha até então, ou isso ficou meio de lado, uma parceria com o Centro Paula Souza. Que parceria é essa? É uma cooperação? O que foi decidido para vocês conseguirem, então, trazer esses cursos para o município?
Isso daí a gente pensando, né, no adolescente, porque muitos às vezes saem de Aparecida e vêm estudar em Guará.
Exato.
Vai estudar em Lorena, Cunha, né, a Paula, que é a diretora do Centro Paula Souza, até tô conversando com ela falando que muitos alunos se deslocam, né, de acordo com o perfil desse curso pela qualidade, né?
É
a qualidade que é a marca, né, que tem as ETECs, né? Eu quero deixar claro, o seguinte, o Coteca, né, que é um curso tradicional de Aparecida, ele mantém os cursos técnicos normal, são os cursos modulares, né? Que
até com umas inscrições aí.
Isso.
Se sobrar vaga, abre de novo, né? Que são os cursos técnicos já.
De Aparecida. Ele permanece normal, funcionando. A gente está solicitando a validação agora do Conselho Estadual de Educação, né? Para esses cursos que já existem ali. Mas a ETEC, ela tem um perfil diferente nesse caso, porque ela vai trabalhar com o ensino médio. Né? Ela trabalha com o ensino médio. Então, um aluno, ele se formou no nono ano, ele faz o processo de vestibulinho, e aí ele escolhe esses dois cursos que a gente tem, na área de informática e na área de administração. São 3 anos. Por quê? Porque o aluno que participa do SEJA, né, do SEJA Menor Aprendiz, ele está numa escola integral. Então ele não tem horário para ele poder trabalhar. Então ele fica migrando. Às vezes o aluno sai de Aparecida, vai estudar em Roseira, vai estudar em Guará, vai estudar em outro lugar no período noturno. Para ele precisa trabalhar, ele precisa gerar uma fonte de renda para a família. Sim. Então o que acontece? Então a gente pensando nesses alunos, a gente falou, vamos fazer uma parceria com a ETEC. Aí vai facilitar para ele inserir esse aluno no mercado de trabalho, porque a ETEC já vai garantir o estágio, esses cursos garantem estágio. Um estágio pode fazer um estágio entre 4 e 6 horas. Ele vai ter o tempo para fazer o estágio, porque hoje o aluno que estuda na integral faz o curso técnico, que hora que ele faz o estágio?
Não
tem hora que faz
o estágio. Não cumpre,
daí ele tem que esperar concluir o curso para poder fazer o estágio, para poder entrar no mercado de trabalho, só que daí já chegou 18 anos. Aí já tem que servir o quartel, já tem que fazer outras coisas, já a vida já muda. Então ele não aprende junto com o estudo. Então a intenção principal é atender esses alunos que precisam estudar no período noturno, aproveitar e oferecer a esses alunos um estágio remunerado que ele possa estar gerando um sustento para sua família. Então, quem pode participar? São os alunos do nono ano, que vai fazer vestibulinho. O Holanda é um parceiro nisso.
Aí é o professor, fica atento.
Já fica atento, já avisa os alunos, Aparecida vai ter.
Já vai ser válido para o ano que vem, para esse semestre ainda não, porque tem que esperar o andamento do ano curricular, né?
Isso.
Então, para 2026, isso já está tudo
ok, já recebemos o ok da.
Qual vai ser que escola vai receber o curso?
É o Coteca mesmo.
Coteca mesmo?
É a escola Matilde, né?
Que tem mais estrutura para isso, né?
Sim, porque há uma exigência, né, da ETEC mesmo, para aceitar. Primeiro é laboratório de informática, que Coteca tem que ter um espaço, auditório.
Legal.
Então existe uma exigência da ETEC para poder aceitar.
Fica uma dúvida, o CTMA tem curso de administração.
Sim.
Continuará.
Sim. O CTMA é 1 ano e meio.
Isso.
E a ETEC são 3 anos. O CTMA, por exemplo, o aluno estuda na escola Munir do Amaral.
Serve até pra gente, que já se formou, eu posso fazer a administração.
Sem dúvida. Uhum. Eu acho que é o público que mais tem procurado, são as pessoas que já têm uma formação que não passou pela escola a partir de 2020, que foi, teve essa enxurrada de inserção de cursos técnicos na escola. Porque qual que era o público geral da escola Cotec? Eram os alunos do Américo Alves, né? Estava ali, estudava o primeiro ano, vinha para o segundo ano. Uhum. No segundo ano ele se inscrevia no curso técnico, terminava o curso técnico junto com o ensino médio. Isso. Só que ele estudava de manhã, né? Sobrava, fazia o estágio à tarde e à noite ia para a escola. É. Era três jornadas. Esse aluno tinha que fazer. Legal. Com o ensino integral, o que acontece com esse aluno? Ele entra às 7, sai às 4. Uhum. Aí, que para ele não precisar fazer o vestibulinho à noite, o que ele faz? Ele já faz a adesão, uhum, ao curso técnico dentro das próprias, boa, escolas, que também é um curso oferecido pela ZETEC. Yeah. Então, assim, eu acho que a ZETEC estão aí para garantir, dominar essa parte.
Tá? E são cursos escolhidos pela empregabilidade da região, né?
Sim, sem dúvida, sem dúvida.
Cada ETEC tem uma carga diferente, né?
É um estudo técnico, tá, né? A gente faz um estudo técnico. Hoje, o grande sonho dessas crianças, né, desses adolescentes, é basicamente se inserir nas Forças Armadas, né? Porque tem a aeronáutica hoje. Uhum. Aeronáutica, os cursos de sargentos ali, precisa, quer fazer na área de administração, quer fazer nessa área de informática. Então, com o certificado validado pela ETEC, né? Então, ele que é reconhecido, facilita esse aluno. Ele primeiro, claro que ele vai ter que fazer a prova, estudar, passar, mas ele já tem uma formação técnica nessa área, que já é um mercado de trabalho.
Então, Aparecida vai ser administração e desenvolvimento de sistema, que é nessa área de tecnologia, né? Partir de 26. E são 30 vagas, é isso?
30 vagas,
então a galera vai ter que fazer uma provinha ali, fim do ano, para...
Não, é um processo unificado, né? Uhum. Esse, eu quero deixar claro que não é um processo seletivo, uhum, realizado pela prefeitura. Tá. Ele vai fazer a inscrição no centro de Paula Souza mesmo.
Isso.
Ali. Ele entra lá no site, faz a inscrição, escolhe o município que ele quer, ótimo, estudar. Ele pode, às vezes a pessoa que mora aqui em Guará, ou Roseira,
é muito comum,
ou outro lugar, né? Eu
muito
quero
comum
estudar, fazer administração. Opa, eu vou fazer primeira opção em Guará, segunda opção Aparecida.
Eu posso trazer um relato de casa que meu enteado fez ETEC em Lorena.
Então,
morando em Aparecida. Imagina a logística para a gente cumprir isso. Mas foi possível e seguiu os 3 anos lá. Mas é por conta da disponibilidade dos cursos e do que ele se identificava, né?
Então
há essa possibilidade. Quem é de Guará ou de Lorena vai poder aproveitar esses cursos de administração e desenvolvimento de sistemas em Aparecida, né?
Isso, é aberto a todos, né?
Legal.
E a vantagem que eu vejo também é hoje os municípios, eles têm uma dívida... carrega aí um peso muito grande na folha de pagamento com custo de professores, né?
Tá.
Então, por exemplo, no caso, a ETEC, ela faz a contratação dos professores, né?
Tá.
A contratação desses profissionais para esses cursos, uhum, ela já é feita tudo pela ETEC.
Legal.
Também. Então, a ETEC, ela gerencia tudo. O que que o município, nesse convênio, né? Ele cede o espaço,
uhum,
mais um coordenador, uhum, para essa parte, mais as, boa, pessoas de gestão administrativa e auxiliares de limpeza, né?
Manter. Já tem no horizonte o desejo de novos cursos? Já está ali? Bom, se isso daqui caminhar bem, a gente já vai pedir outros aqui. Já está estudando isso daí?
Sim, na realidade, o curso de turismo, guia de turismo, né? Porque o que que acontece? A gente tem o curso técnico de turismo lá em Aparecida.
Isso, que é muito bom, inclusive.
Isso, tem bastante gente que formado, né, nessa área. Meu irmão é formado nessa área,
muito
minha
bom
cunhada também é formado nessa área de turismo. E esse curso técnico da ETEC, a gente tá, o guia de turismo mesmo, que ele é nacional, né? Tem um currículo mais amplo, tem uma outra demanda, é a profissionalização.
A gente pensa que pode ser usado aqui, afinal de contas o nosso turismo aqui,
lógico,
é muito grande, mas como você disse, é nacional, se eu quiser mudar para Bahia, eu posso trabalhar lá com esse curso.
Sem dúvida, ele é validado, né? É um curso de turismo receptivo,
boa,
né?
Legal,
eu acho que é isso, sabe? A gente tem que oferecer qualidade,
legal,
né? Porque, igual eu falei no início, a gente, hoje com acesso à internet, todo mundo escreve, mas a gente tem que buscar um pouco de qualidade nisso.
Aprofundar.
Eu acho que a ETEC também, boa, tem a qualidade. Isso que deixar claro que eu não estou falando que o curso técnico não tem a qualidade. Eu estudei no Coteca em 90, antes de eu ir para o Exército, eu estudei no Coteca.
Não,
eu fiz
professor, eu queria falar um pouquinho sobre o EJA também, que há 4 dias a prefeitura divulgou, né, que tem inscrições. Ainda dá tempo?
Sim.
Para quem precisa voltar a estudar, né, para quem de repente teve que parar de estudar por algum motivo, o EJA, que é a Educação de Jovens Adultos, então dá tempo de se inscrever ainda.
É, o EJA tem bastante vaga, viu? O EJA, o que que acontece muito, né? As pessoas às vezes começam a fazer esse, daí desiste no meio, com a primeira dificuldade que tem.
O próprio EJA, a pessoa desiste, né?
Desiste. Então, por exemplo, recentemente, Aparecida passou por aquela medida, o decreto emergencial para contratação de pessoas, né? E a empresa, ela não exigiu, por exemplo, ensino médio para as pessoas poderem trabalhar. Já a prefeitura já exigiu. Então, às vezes, a pessoa que estava trabalhando, que não tinha ensino médio, não pôde retornar para trabalhar na prefeitura, porque ela não tinha essa exigência, que era o ensino médio. Então, às vezes, né, a pessoa, hoje está frio, eu vou na escola, né, a pessoa já trabalhou o dia inteiro, tem criança, tem toda aquela demanda. Se ela não tiver essa vontade, né,
esse foco,
né, ela desiste. Então, a taxa de evasão também é altíssima, sabe? Então, tem que haver um trabalho de acolhimento pela equipe de gestão da escola, pelos professores, de se colocar no lugar dessa pessoa, né? Eu conheço a Maria Villani, ela se formou junto com o filho dela, né? Maria Villani é a mãe do rapper Criolo. E ela conta que ela voltou a estudar porque o filho dela falou: mãe, vamos para a escola, vamos estudar. E hoje ela escreve, tem curso na USP, se formou com mais de 40 anos, né? Então, assim, ela voltou a estudar porque o filho chamou, mas teve foco, né? A motivação dela foi o filho. Às vezes, a motivação dessa mãe também pode ser o filho. Olha, eu vou estudar para meu filho também voltar a estudar. Exato. Então, tem vaga. Eu estou falando nesse sentido como uma menina de inspiração mesmo para essas pessoas que têm que sonhar, têm que buscar para poder melhorar a condição de vida, né? Através da educação.
São alguns anos ali que a pessoa vai passar um perrengue, vai ter que lutar um pouco a mais, mas depois dá um alívio, né? Porque daí melhora muito a vida.
Melhora. A educação transforma. Eu sou fruto disso, né? Então, a educação, ela transforma as pessoas, transforma a vida, e junto com quem participa desse processo vem a família, né? Porque daí você vai servindo de exemplo para outros. Eu acho que isso é a grande sacada, né? Quando você vê assim, nossa, aquela pessoa fez esse caminho, né, através da educação, então eu também posso, né? Eu acho que aí serve como motivação. Então, para a mãe, essas pessoas que precisam voltar a trabalhar, então que ela busque essa motivação através do exemplo de quem está prestando atenção no que ela está fazendo.
Professor José Roberto, para a gente liberar o senhor, que tem muito trabalho lá em Aparecida nesta quarta-feira. Semana passada foi feriado, essa semana não é para trabalho.
Essa semana
para pagar a semana passada. É. Professor, por favor, 3 pontos rápidos. Uniforme escolar e kit de material escolar. Esse ano foi entregue um pouquinho depois. Essa troca de governo acaba ocasionando isso. Como tá esses estudos para o ano que vem? Já tá mais ou menos alinhado ao início do ano letivo. Já tá preocupado com isso, olhando o mercado? O grande problema das prefeituras são as empresas, porque tem que abrir licitação, tem empresa lá de longe que ganha e não entrega. Como que vocês estão preocupados com isso já a partir de agora?
Sobre o material escolar, o governo federal, né, através do FDE, ele abriu uma ata, né, a gente já fez uma previsão de todos os municípios, né, não é obrigatório fazer aquisição desse material pelo FDE, mas todos os municípios já fizeram a adesão. Nós já fizemos a adesão com uma previsão para aquisição desse material do governo, né? Então a gente já tem um plano A aí para a gente poder iniciar lá o ano com o material.
Boa.
Em relação ao uniforme escolar, o prefeito solicitou que a gente vai fazer um concurso para os alunos poderem definir qual o melhor design.
Ah, legal, isso é uma novidade isso daí.
Falando aqui, ele pediu para a gente poder fazer um desenho, estudo para a gente poder
envolver o aluno. Isso agora para o segundo semestre, para o ano que vem, vir com esse layout.
Em agosto legal já começar isso.
Boa ideia.
O prefeito nosso, José Luiz Rodrigues, ele tem.
E aí depois vem o processo de licitação, então.
Isso. Aí sim, né? Aí a licitação em boa medida, em município ela demora no mínimo 90, parece que tem demorado 6 meses uma licitação. Então, assim, muito, eu nunca passei. É difícil a gente, porque às vezes a pessoa acha assim, estragou a lua, o telhado, vai lá e arruma. Não pode, você tem que ter um processo de licitação, você tem que ter uma empresa. Às vezes e hoje uma empresa, por exemplo, de Manaus, do Rio, ganha licitação até para eles iniciar o processo, é demorado. É muito complicado. O serviço público não é tão fácil como
não,
as pessoas
nada
pensam.
Fácil. E tem uma questão da administração, tinha uma empresa que cuidava ali, foi rompido o contrato. Como que está essa situação hoje para a gente encerrar?
Ah, sim. Então, no caso, era a BRV, né? BRV. Uma empresa que gerenciava o sistema de transporte escolar, isso, monitoria, cozinha e auxiliar de cozinha. Uhum. Encerrou o contrato no final de abril.
O contrato encerrou mesmo?
Em abril. Tá. Encerrou, já está judicializado, tá. Tudo certinho. O prefeito fez o decreto emergencial, isso, né? Com prazo 5 de julho, uhum, para nesse período a gente terminar um processo de licitação que já havia iniciado. Tá. Concluiu o processo de licitação. Hoje, duas empresas ganharam os lotes. Né, separou o gênero de alimentação para uma empresa e o transporte escolar para outra.
Era tudo uma só, então, né?
Tudo, aí separou esses dois lotes. Uhum. As empresas já estão fazendo a contratação, tá. As pessoas já encaminharam e-mail para a empresa, as empresas estão fazendo a seleção. Tá. O que acontece? Elas começam já dia 21.
Agora de julho?
De julho.
Segunda-feira, então.
Segunda-feira, só com uma outra roupagem ali. Dia 21 elas começam, dia 22 começa as aulas já com tudo novo, caminhando, se Deus
então,
quiser.
Então isso está tranquilo para a secretaria nesse momento.
Está,
né?
Tranquilo, está tranquilo.
Questão da alimentação, cozinha piloto também está tranquilo, que também teve ali nesse primeiro semestre, o pessoal meio bravo, isso também já sossegou. Teve a contratação de uma nutricionista nova,
nutricionista,
né?
Na cozinha piloto, o que acontece, né? Tinha empresa que não recebia de agosto, de abril do ano passado. Uhum. Então, eu não sei como, mas eles foram entregando o material, fornecendo durante o ano. Aí, chegou em janeiro, mudou o governo e falou, não vou entregar mais. Uhum. Aí foi aquilo, foi feito acordo, uhum, parcelou os débitos, uhum, que chegava com mais de 600 mil reais, né? Então, foi feito esse parcelamento e foi pagando os anteriores.
Isso é verba da prefeitura?
Ou... Não, é recurso federal.
Recurso federal. Problemão isso.
Mas o que acontece? Só que daí a dotação orçamentária que foi feita, como passa de um ano para o outro, foi feito tudo em um recurso próprio, né? E aí também por isso esse parcelamento, porque a gente precisava pagar as compras da prefeitura desse ano,
o prefeito, que é da responsabilidade desse ano,
foi todos pagos. Do ano passado foi feito esse parcelamento. Então a empresa da merenda hoje tá tudo correndo bem. Uhum. Às vezes há aqueles imprevistos mesmo. Sim. Às vezes o cara que entrega, sim, é de Presidente Prudente. O caminhão tá vindo, ele quebra. Era para entregar na segunda, ele entrega na quarta, né? Se ele entregar muito cedo, esses produtos são perecíveis, eles estragam. Então, às vezes acontece isso, as pessoas...
Mas, em geral, as coisas já...
Não, normal. Tranquilo. Tudo normal. Normal. Então, temos duas nutricionistas do concurso também, né? Normal.
Professor José Roberto Souza, secretário municipal de Educação de Aparecida, gentilmente atendendo a Rádio Frei Galvão, trazendo aí um panorama desse primeiro semestre. Agora é a cara do professor, é a cara dessa gestão, né? A partir de agora, nesses próximos anos, e a gente vai acompanhando, e sempre que tiver novidades como essa, novidade boa da parceria com a ETEC, traga para nós, para a gente noticiar a população. Obrigado, viu?
Eu que agradeço, né? Muito feliz de poder estar aqui pela primeira vez, né?
Volte sempre.
Olha, muito bom participar do programa, muito bom.
Boa.
O Felipe já falei algumas vezes através do telefone, né? Mas é muito sensível do convite, estou à disposição, né? A prefeitura está de portas abertas, vocês podem ir lá, ir nas escolas, verificarem, vamos conversando.
Muito bem, muito obrigado. 8h10, a gente estendeu um pouquinho, na volta do intervalo tem mais, a gente vem com o nosso noticiário regional para você aqui no Jornal da Manhã Regional. Fique por aí, hein? Daqui a pouco a gente fala do tempo. E aí, você já saiu de casa? Você já abriu a janela? Abre a janela para ver.
Se é fumaça, se é neblina.
Se é fumaça, se é neblina. A gente volta em instantes. 8h12, de volta com o Jornal da Manhã Regional. A gente atualiza para vocês agora a previsão do tempo.
Previsão do tempo.
Olha, quarta-feira é dia de sol com algumas nuvens e não chove. Aqui em Guaratinguetá, a mínima é de 8 graus, muito em função dessa neblina que você acompanha neste momento, e a máxima chega aos 24 graus. Essa neblina que a gente tem neste momento em todo o município vai se dissipar ao longo da manhã ou talvez até próximo ao meio-dia, porque ela está densa. Conforme esquenta, ela vai se dissipando. Risco para os motoristas. Daqui a pouco a gente atualiza as informações das estradas também. Na Serra da Mantiqueira, o dia de sol, com aumento de nuvens a partir da tarde, não chove. Em Campos do Jordão, mínima de 7, máxima de 18 graus. E no litoral norte, o dia também de sol, com algumas nuvens, não chove. Em Ubatuba, mínima de 13, a máxima de 21. As informações são da Clima Tempo.
Educação.
Olha, o programa Qualifica Guará de Guaratinguetá está com 820 vagas abertas para cursos de qualificação profissional. Todos os cursos são gratuitos e as inscrições podem ser feitas a partir desta quinta-feira.
Há cursos para assistente administrativo, atendente de farmácia, elétrica residencial, garçonete, garçom, inglês, manutenção de computadores, informática, vários outros. Todas as opções contam com certificação pelo SENAI.
E de acordo com o programa, as inscrições seguem até o dia 4 de agosto, às 8 horas da noite. O cadastro deve ser realizado de forma presencial na sede do programa Qualifica Guará, que fica na rua Santa Clara, número 301, no bairro do Campinho. Amanhã, Mônica Veloso, coordenadora do Qualifica Guará, virá até o Jornal da Manhã Regional e trará todos os detalhes para vocês. Então, fiquem ligados no jornal amanhã.
Não percam. Olha, dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, mostram que menos da metade das 39 cidades do Vale do Paraíba atingiram a meta de alfabetização que a gente trouxe mais cedo de alunos matriculados no ensino, no segundo ano do ensino fundamental no ano passado.
Os números divulgados pelo Instituto fazem parte do indicador Criança Alfabetizada e mostram o percentual de estudantes que tem o padrão nacional de alfabetização estabelecido pela pesquisa Alfabetiza Brasil.
O indicador utiliza avaliações aplicadas pelo SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, para medir o aprendizado dos estudantes do ensino fundamental, principalmente em português e matemática. São feitos testes de leitura, de escrita e também reconhecimento de palavras.
De acordo com o Ministério da Educação, são considerados estudantes alfabetizados aqueles que leem pequenos textos, produzem inferências básicas com base na articulação entre texto verbal e não verbal e ainda que escrevem com desvios ortográficos textos que circulam na vida cotidiana para comunicação simples, como convidar ou lembrar de algo.
Olha, vamos aos dados de algumas cidades. A cidade de Roseira tem 67% de alunos alfabetizados, a meta era 66%, ultrapassou. As cidades mais próximas aqui que a gente vai destacar, Cunha, tem hoje 58% de alunos alfabetizados, dados de 2024, a meta era 54%, ultrapassou também. Vamos à cidade de Cruzeiro, hoje 56% de alunos alfabetizados, a meta 45%. Aparecida, 53% de alunos alfabetizados, a meta 49%. Vamos para a cidade de Potim, 46% de alunos alfabetizados, a meta 47%, um pouquinho abaixo. E olha os dados de Guaratinguetá, hoje 55,83% dos alunos alfabetizados e a meta para Guaratinguetá 60,67%. Portanto, abaixo, bastante abaixo, e a gente vai também procurar saber o que aconteceu e o que, principalmente, vai ser feito para melhorar essa meta e se chegar a essa meta aqui no município.
Saúde.
Olha, a Prefeitura de Guaratinguetá convida a população para participar da pré-conferência municipal de políticas para mulheres e a própria Nádia Meirelles, secretária de saúde, mandou um recadinho para a gente fazendo o convite.
A Secretaria Municipal de Saúde realiza hoje às 18 horas, lá na Associação do Parque São Francisco, mais uma pré-conferência. A pré-conferência é um momento extremamente importante, onde a população precisa participar para que ela possa apontar as dificuldades que ela encontra na saúde pública, propostas para que possam ser aprovadas na conferência que vai acontecer em agosto e que se coloque em prática no nosso plano plurianual, para que a prefeitura execute essas propostas durante o mandato do prefeito. Então, nesse sentido, solicitamos que a população participe hoje às 18 horas. Quem são as pessoas que precisam participar dessa nossa pré-conferência? O pessoal lá do Parque São Francisco, o pessoal do Pinho de Ouro, do Santa Luzia e também o pessoal da Pedrinha. Então, precisamos muito da participação de todos vocês e a gente aguarda vocês todos lá, para que possam hoje debater conosco, conversar conosco a respeito da saúde de Guaratinguetá, a saúde que temos e a saúde que queremos.
Muito obrigada, secretária de Saúde de Guaratinguetá, Nádia Meireles, sempre participante, presente aqui no jornal e atendendo a população principalmente e fazendo pessoalmente esse convite, gente. Então, não deixem de participar. É fundamental a presença da sociedade, das mulheres, é claro, nessa pré-conferência municipal. As políticas públicas voltadas a vocês, participem e colaborem.
8 horas e 19 minutos, a gente vai para um breve intervalo e daqui a pouco a gente continua aqui com as notícias da nossa região.
Jornal da Manhã Regional. Jornalismo de confiança.
O Santuário Frei Galvão precisa de você. Nossa missão de evangelizar e acolher os fiéis só é possível com a sua ajuda. Contribua para a reforma e ampliação deste espaço sagrado. Faça sua doação pelo Pix 12 99684-6350. Favorecida Arquidiocese de Aparecida. Ou entre em contato pelo telefone 12 2285-9388. Paz e bem.
Pela Rádio Frei Galvão, a notícia em primeira mão. Jornal da Manhã Regional.
8 horas e 20 minutos, você participa conosco pelo 996118989. Também faço menção aqui ao Kleber Ferreira, meu primo, sempre na audiência, mandou mensagem ontem também, é cliente lá da Banca do Fael.
Olha,
esteve conosco no Café com Entrevista.
Bom, é sinal de que ele gosta de coisas naturais.
É, e sempre presente também na audiência aqui da Rádio Frei Galvão. Um abraço ao Danilo Campos, também assessor de comunicação da Câmara Municipal de Guaratinguetá, sempre nos auxiliando nas informações. Ao Edson, lá do sindicato, sempre atualizando as vagas de emprego. Ah, o Edson, muito atuante, fera. Ao Agenor, presidente da região turística da Fé. Agenor, em breve, está aqui. A região turística da Fé vai inaugurar a sua sede própria semana que vem e o Agenor vai falar sobre isso conosco. O professor Orlando Mendes já participou mandando sua mensagem. Doutora Vivian Fontes, do CMDCA, presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Guaratinguetá. Teremos também informações sobre o Conselho aqui no jornal nesta semana. Muito obrigado sempre pela audiência e rápida presteza aí no atendimento à imprensa. Isso é fundamental para a gente poder levar informação à população. Carlos Wilson fez um comentário. Os cursos precisam ensinar cobranças justas de preços das coisas nas áreas turísticas. Quando a gente vai para uma área dessa, é só exploração. Aí a pessoa não volta. Tá certo aí o Carlos Wilson. Mas tem disciplina de precificação. O negócio é que lá em determinada região a pessoa vai visar mais o lucro do que em pensar nisso, Carlos Wilson. De trabalhar a justiça, o seu ganho, que também é justo, e pensar que essa pessoa pode voltar depois. Infelizmente, isso vai da cabeça do empresário, né? E nem tanto só da formação. Mas tem sim, viu? Eu sou testemunha, tem sim esse trabalho de precificação.
Nem tudo que a gente aprende é o que se coloca em prática.
É o que é colocado em prática. E nem todo mundo que está nessa área...
Certo. Isso em tudo, até no trânsito. Você não aprende várias regras lá e no trânsito a gente coloca.
E nem todo mundo que está na área do turismo fez algum curso para poder ter boas práticas.
Cresceu ali vivendo do turismo local. E
muito obrigado, viu, Carlos Juiz, pela sua participação. Vamos falar de turismo ainda? A Secretaria de Turismo de Aparecida está convocando os empresários, comerciantes, empreendedores ligados direto ou indiretamente ao setor turístico para participarem de uma pesquisa que está sendo promovida pelo Centro de Inteligência da Economia do Turismo, que é ligado à Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo.
O objetivo do questionário é reunir dados e percepções sobre atividade turística em nosso município, contribuindo para a formulação de políticas públicas mais eficazes e estratégicas. E a participação de quem atua na área é fundamental para que o Estado compreenda melhor os desafios, oportunidades e necessidades locais.
A coleta de dados está sendo realizada de forma online e segura por meio de um formulário que foi disponibilizado pela CIET da Setur. Este formulário específico para Aparecida está disponível no site da Prefeitura. Se você acessar aparecida.sp.gov.br, você já vê uma matéria lá sobre essa pesquisa. Acesse, entre no formulário e contribua.
Aí é importante participação como nosso colega aqui. Você tem, né, algo para acrescentar, participe de ações como essas.
Vai ajudar muito.
Vai ajudar bastante.
Olha, antes da gente se despedir, a gente fala de economia. Em meio ao estudo de autoridades brasileiras para negociação do tarifaço com os Estados Unidos, a Embraer deixou claro que não aceita nada menos que alíquota zero sobre as importações no setor de aviação.
Em coletiva de imprensa, o CEO da Embraer, Francisco Neto, afirmou que as negociações com os Estados Unidos já estavam em andamento, pois em abril o governo americano impôs uma tarifa de 10% sobre as exportações brasileiras, medida que já vinha sendo considerada bastante prejudicial.
Segundo o CEO, Francisco Neto, a atual taxação pode impactar severamente o setor de aviação comercial, que hoje representa 45% das entregas da fabricante aos Estados Unidos, levando assim clientes a cancelarem os pedidos. Caso isso ocorra, as aeronaves já contratadas não poderão ser redirecionadas para outros mercados.
Além disso, os contratos firmados não prevêem multa por cancelamento nem ressarcimento dos valores acordados. O prejuízo estimado pode chegar a 2 bilhões apenas neste ano e até 2030 pode atingir 20 bilhões de reais.
Está em busca de emprego? O posto de atendimento ao trabalhador de Guaratinguetá nos atualizou as vagas disponíveis para esta quarta-feira. Vamos lá, acabador de mármore, açougueiro, chapista de lanchonete, cozinheiro de restaurante, motorista carreteiro e serrador de mármore. Estas vagas necessitam de experiência de 6 meses.
E tem vagas que exigem experiência de 3 meses. São ela cuidador de idosa, funileiro de veículo, montador automotivo e pintor automotivo.
E tem vaga que não exige experiência como estágio, por exemplo, para conferente de logística.
Se só, gostou de alguma vaga, se encaixa em alguma vaga, é só ir até o posto de atendimento ao trabalhador que fica na rodoviária de Guaratinguetá. O telefone de lá é o 3132-3744 e o horário de funcionamento é das 8h30 às 4h30 da tarde.
Lorena também tem vagas disponíveis em 2 âmbitos, um na área mais cultural e outro no esporte. Primeiro, da área cultural, a Secretaria de Juventudes está com chamamento público aberto para inscrição de instrutores interessados em ministrar cursos de capacitação em diferentes áreas para jovens de 15 a 29 anos que estão em estado de vulnerabilidade social. Para você conferir as regras, tem um edital que está disponível no site da Prefeitura.
As inscrições poderão ser feitas, estão sendo feitas desde o dia 14, vão até o dia 25 de julho, das 8 da manhã às 6 da tarde, pelo e-mail juventudes@lorena.sp.gov.br. E o valor da hora aula será de R$ 29,00 para oferta de cursos como atendente de farmácia, barbeiro, garçom, informática, inglês, orquestra da juventude e também o preparatório para o primeiro emprego.
E ainda em Lorena, a prefeitura está com inscrições abertas para a etapa do curso de capacitação técnica paralímpica, que vai acontecer entre os dias 22 e 25 de julho, semana que vem. O objetivo é fomentar e incentivar o esporte paralímpico, oferecendo suporte e capacitação técnica aos profissionais de educação física da rede pública, privada e também de entidades locais. Ou seja, possibilidade para que os profissionais se capacitem e melhorem, então, o seu currículo.
A capacitação técnica paralímpica é realizada do governo do estado de São Paulo em parceria com a Prefeitura de Lorena por meio das secretarias estaduais e municipais de esportes e dos direitos da pessoa com deficiência. Podem participar, então, professores de educação física, ser estudante de educação física, ser professor das redes públicas ou privadas de ensino. E aí, para saber mais, você pode, e também para fazer inscrição e para saber mais, entre no site www.paralímpico.com.br, este link que está lá na bio do Instagram da Prefeitura de Lorena.
8h28, antes da gente se despedir, uma nota sobre o jovem de Guaratinguetá que infelizmente faleceu. Ele morreu ontem após ser baleado em frente a uma adega no Jardim Roni, aqui em Guará. Ele tinha 16 anos e estava internado na Santa Casa, em estado grave, e ontem não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. A vítima está entre os três jovens que foram baleados em frente à adega no domingo. Segundo o boletim de ocorrência, o trio foi baleado por disparos realizados por um homem que vestia roupas pretas e ainda não foi identificado. Um jovem de 18 anos foi atingido no ombro esquerdo e outro, também de 18 anos, na perna direita. Este menor de 16 foi ferido no abdômen do lado direito, em que ontem veio a óbito.
16 anos,
Felipe. A polícia foi acionada quando as vítimas deram entrada no hospital. Os policiais encontraram o estabelecimento já fechado quando retornaram para poder verificar o que aconteceu. O caso está registrado na Polícia Civil como tentativa de homicídio, agora certamente como homicídio. Está em investigação para tentar identificar o autor deste crime. E antes da gente se despedir, Sadal, vou atualizar a questão do trânsito, porque chama atenção essa forte neblina e o motorista tem que ficar atento. A parte da neblina, o tráfego na rodovia Presidente Dutra está tranquilo. O motorista não encontra ponto de lentidão em toda a extensão do Vale do Paraíba. Somente a chegada a São Paulo, aquela lentidão já tradicional devido a obras e ao aumento do fluxo de veículos. Mas redobre a atenção aqui no Vale do Paraíba, a forte neblina que está neste momento passando por várias cidades, principalmente pela Dutra, pela Paulo Virgínio, que liga Guaratinguetá à Cunha, e nas demais estaduais, a Floriano Rodrigues Pinheiro, que liga Taubaté a Campos do Jordão, e também a Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba. Você, motorista, que vai trafegar por essas áreas, redobre a atenção devido à forte neblina que passa pelo vale neste momento. Deve se dissipar logo mais, mas é bom ficar atento. Termina aqui o Jornal da Manhã Regional, trabalhos técnicos Antônio Sadal e Érica Augusto.
Produção e apresentação, Felipe Melo e Juliana Luz.
Coordenação, Evandro Luiz Fialho.
Direção-geral, Frei Augusto Luiz Gabriel.
Você fica agora com o Café com Entrevista.
E o Jornal da Manhã Regional volta amanhã às 7:30 da manhã. Lembrando que você pode ouvir novamente os nossos programas no Spotify. É só procurar por lá, Rádio Frei Galvão FM.
Você ouviu Jornal da Manhã Regional. As informações atualizadas e os acontecimentos que impactam o seu dia. Tudo o que acontece em sua cidade, com credibilidade, responsabilidade e a qualidade que você merece. Jornal da Manhã Regional. Jornalismo sério e responsável.